Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você pode também, que está acompanhando na sua emissora de rádio, pode ir no canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. E aí você pode acompanhar todo o programa no horário que você lhe convier, né? No melhor horário para você. Você pode também visitar o nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Temos a atualização em tempo real. E durante aqui na sua emissora de rádio, você acompanha também os outros programas: o Jornal Central, Central Esporte e o Ronda Central, com Tereza Cristina, Jalber Pereira e Carlos Roger, diariamente. Esses programas estão disponibilizados para todas as emissoras de rádio e de televisão do nosso país. Só registrando aqui, Jalber Pereira, as pessoas que estão nos acompanhando, o jornalista Cosme de Jesus, desejando a todos uma boa quarta-feira, né? O pessoal da Rádio Tarumã, 87,9 FM, é da cidade de... De Penalvo, um grande abraço aos nossos amigos aí de Penalvo, o Marconi Marques também. O radialista Eduardo Neto, ele está dizendo: olá, bom dia, amigos, acompanhando Central Manhã aqui no residencial Jomar Moraes, no Parque Pindorama, em São Luís.
É um prazer muito grande. Maranhão. Temos aqui o Eduardo Neto como nosso teleouvinte, Humberto. O Eduardo Neto, ele é radialista da co-irmã Rádio Esperança FM, tem um programa inclusive muito bom no final da tarde. Eduardo, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco.
Seja bem-vindo. E o Josivan Lima, lá em Lagoa Grande, Maranhão, colocou aqui a vice-prefeita Etelvina Sampaio.
É que vai
de
assumir.
Garapé Grande, que vai assumir, né? Isso. Ela é quem assume o lugar do prefeito.
Ela é a vice do prefeito João
Foi
Vitor.
Licenciado, isso. Que pediu licença.
Mas... deve ser empossado, inclusive, hoje ou amanhã, viu, Beto?
A Maria Lopes diz: o nosso estado está se tornando um estado sem leis. Governador Brandão, tome aulas com o governador Caiado, lá de Goiás, para saber como se trata criminosos. Nós devemos também ter bastante cuidado com aquilo que muitas vezes é divulgado nas redes sociais, que, claro, o cidadão vai aparecer da forma como ele gostaria que a população o visse. A gente tem informação de que lá também acontece crimes,
né? Um detalhe, Beto,
às vezes passa-se para os outros estados: olha, aqui não está acontecendo crimes. A gente pode também dizer lá: olha, aqui no Maranhão não acontece crime, policiais não são assassinados, as mulheres não são vítimas de feminicídio. É uma série de coisas que pode passar isso lá para fora.
Nesse período agora de inteligência artificial, inteligência do advento e da internet, que está a todo vapor, é preciso ter muito cuidado, porque o que tem de mentira nas redes sociais, se acredita que eu vi ontem, uma página, inclusive, de um colega, a gente conhece, divulgando nas redes sociais de que os Estados Unidos teria enquadrado o Alexandre de Moraes. Ou seja, acompanhou os noticiários nacionais e ninguém falou sobre o assunto. Então tem coisa que é preciso a pessoa ter muito cuidado, que eu te digo que 80% das coisas que se vê nas redes sociais, principalmente no Instagram, são mentiras. São coisas falaciosas que tentam justamente confundir a opinião pública. Então, se você quer saber da verdade, acompanhe o Central Manhã, acompanhe os noticiários a nível nacional, mas se saia de rede social, que você vai acabar falando bobagem. E tem mais: corre o risco de você ser enquadrado também nas leis. Então tenha muito cuidado quando você vai proferir determinados assuntos sobre determinadas situações.
O Jorge Gabardini é do perfil de notícias do Polo do Coroadinho, que é o Coroadinho Online, também acompanhando aqui o nosso programa. Eles estamos aqui na audiência. Grande abraço a você, obrigado por nos prestigiar com sua honrosa audiência, e a todos vocês que acompanham aqui pela TV São Luís, canal 8, pessoal que acompanha também pelo canal 19.1, TV Alternativa, Rede Meio, a todos que nos prestigiam também pela sua televisão no interior do Maranhão e agora na Baixada Maranhense, né, pelo sistema, o pessoal lá de Cururupu, de Buriticupu, né, de Buriticupu, acompanhando também pela TV Buriti, canal 2, digital para toda a região, o pessoal de Colinas, no Médio Sertão Maranhense, o pessoal que ouve a gente através da Rádio Itapecuru, nosso amigo Luiz Filho, grande abraço a todos vocês aí de Colinas e dessa região que é coberta aí pela Rádio Itapecuru de Colinas, agora com uma potência enorme. Nós já podemos ir a Brasília?
Vamos lá.
Eu queria antes só registrar que ontem nós tivemos uma grata satisfação, recebemos o convite agora secretária adjunta da Secretaria de Articulação Política do Governo do Maranhão, dona Fátima Araújo, que é uma liderança comunitária que tem se destacado pelo seu trabalho. O repórter Carlos Rodrigues tem feito a cobertura de alguns eventos realizados na região do bairro João de Deus. E muita coisa chama a atenção. Tem o vídeo aí da reunião. Nós estivemos aí participando, acompanhados do ex-secretário, ex-deputado estadual, Rogério Cafeteira. Você vê aí a presença do Rogério Cafeteira junto conosco. O Umbelino Júnior, ex-vereador Umbelino Júnior, também conversando um pouco, aprendendo ali um pouco com ele sobre articulação política, né, do que está sendo discutido nos bastidores da política do estado do Maranhão, para a gente poder para transmitir para vocês com mais propriedade aquilo que está sendo debatido nos bastidores sobre a sucessão do governador Carlos Brandão, sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas pelo governo do Maranhão. E ali eu tive a oportunidade de ouvir do Rogério Cafeteira, que tem minha admiração e meu respeito, conhecia pouco sobre ele, mas é um cidadão que tem uma coerência muito grande em relação ao cenário político aqui do estado do Maranhão. A Umbelino Júnior, que também tem filho de pai político também, que lida na política maranhense. O Rubão, que é o secretário de Estado de Articulação Política, o titular da Articulação Política, conhece muito bem toda essa movimentação, acompanha há muitos anos, é o pai do Rubem Pereira Júnior, que é deputado federal, e há uma concentração ali de esforços no sentido de aproveitar esse momento que o Maranhão vive de abertura de oportunidades, de abertura de mercado lá fora, de atração de investimentos para gerar emprego e renda e atender a maior demanda da população maranhense. Esse é o foco nesse momento, é justamente procurar resolver aqueles problemas que foram, que são desafios ao longo dos anos, na saúde, na educação, na geração de emprego e renda, no combate à fome de populações ainda que vivem à margem. Nós temos programas sociais que estarão sendo lançados, aliás, programas sociais não, digo assim, ações sociais que ainda estarão sendo lançados, por exemplo, para a retirada de todas as pessoas que vivem no Maranhão, que ainda não tem sequer uma ligação de energia elétrica na sua residência. Ainda são mais de 19 mil famílias que ainda não têm, por exemplo, luz elétrica em casa. Então, são umas coisas que nós precisamos superar. Não ter mais gente passando fome no estado do Maranhão, no estado onde tem tanta terra para plantar. As políticas públicas têm que chegar para incentivar a população, despertar também nas pessoas que elas são as principais vetores desse desenvolvimento, quando elas aproveitam os espaços que têm, poucos espaços que têm, para poder plantar aquilo que dê frutos cultivar e o governo poder ali adotar as políticas para fazer com que toda a população tenha acesso à alimentação, tenha acesso a uma escola de qualidade, uma escola digna, professores qualificados, a segurança pública estimulada com recurso, com as ferramentas necessárias. Então, são muitas coisas que estão sendo discutidas nesse momento. É importante que a gente acompanhe e que oriente aquelas pessoas que ainda não tiveram oportunidade para se habilitar e não deixar de esse momento passar. Então, é isso, o foco é nesse momento, é no sentido de desenvolver as ações que possam resolver os grandes problemas enfrentados pelo Maranhão ao longo de décadas, né, e que precisam agora ser superadas. Nós vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, está no ponto? Nildo Costa lá, já está aí na tela, Nildo Costa. Nildo Costa, muitos temas, aí está difícil da gente escolher qual é a pauta que vai cobrir, né? Qual é a sua principal pauta que você vai trazendo aí nesse momento? Segurança pública, por exemplo?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jaume Pereira. É um dos temas, segurança pública, sendo discutido aqui a PEC da segurança pública, será apresentado daqui a pouco o parecer do relator, deputado Mendonça Filho, do União Brasil. Mas antes eu quero falar sobre uma comissão externa que será criada pela Câmara dos Deputados para acompanhar, monitorar, né, a devolução dos recursos que foram descontados indevidamente dos aposentados e pensionistas. O autor desse requerimento para a instalação desta comissão, que deve ser instalada dentro dos próximos dias, segundo informou o autor, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, né, o presidente Hugo Mota disse, prometeu para ele, né, que vai instalar a comissão dentro de alguns dias, né, para que possa acompanhar essas demandas. Por quê? Porque, segundo o deputado informou ontem, você vai ver aí na fala do Hildo Rocha, de que ele foi no interior do Maranhão no final de semana e foi abordado por vários cidadãos, de que, agora veja só, Jauber Pereira, Humberto, pessoas que têm aí 3 mil, 4 mil reais de desconto, né, descontados indevidamente, né, vamos assim, né, palavreado, roubados, né, eles estão querendo devolver, gente, cerca de 200, 300 reais, entendeu? E aí, por isso que o deputado foi.
Aí fica difícil, né?
Ouviu.
Enildo Costa, né? Enildo Costa, daqueles mil reais que tu me emprestou, vou te devolver só 100, tá bom?
Só 100, exatamente. E aí tá certinho, assim fica fácil demais. E principalmente quando empresta, é uma coisa. E quando pega indevidamente, seu cara nem saber. Né? Aí fica complicado essa situação, por isso o deputado teve essa brilhante na iniciativa, a gente até quer parabenizar pela iniciativa do deputado Hildo Rocha, para criar essa comissão externa da Câmara, que vai percorrer todo o Brasil, né? E aí, junto com os órgãos, é claro, para ver por quê. Porque quem vai defender esses lesados, aposentados e pensionistas, Humberto Fernandes, são as entidades. Sabe quais são as entidades? As mesmas descontaram os salários indevidamente. Vamos acompanhar o que disse aí o deputado Hildo Rocha? Pois não.
Vamos parar de contar piada nesse programa. Porque essa parece uma piada, né? Uma brincadeira de
parece uma piada.
Né?
Bem, nós fizemos um requerimento para instalação de uma comissão externa pela Câmara dos Deputados para monitorar, acompanhar, fiscalizar e sugerir soluções no sentido de melhorar a devolução dos saques indevidos nas contas dos aposentados e pensionistas do INSS. Essa ideia me surgiu, tendo em vista que eu, estando lá no Maranhão esse fim de semana, vários aposentados em diversas cidades do estado me abordaram mostrando que eles vão receber bem menos do que foi retirado deles. Ou seja, retiraram 3 mil, 4 mil reais durante os últimos 5 anos, estão devolvendo 300, 200 reais para cada pessoa dessa. E eles não têm para quem recorrer, porque as entidades que poderiam defendê-los, os sindicatos ou outra entidade que estariam aptas a defendê-los, não vão defender, porque eles que vão no final ter que devolver esse dinheiro para a União. Então, me deu a ideia de fazer esse requerimento, criando essa comissão externa, porque é competência dos deputados federais fazer esse acompanhamento, fiscalizar, porque isso é recursos públicos e a Câmara tem essa capacidade e tem esse direito de acompanhar essa devolução. Eu fiz esse requerimento, o presidente Hugo Mota já me disse que vai instalar a comissão, conversei com ele e disse, não, Hildo, pode ficar tranquilo que nós vamos instalar essa comissão, porque é bom para o aposentado e pensionista brasileiro de todas as unidades da federação.
Ativa, ainda bem que tem alguém de bom senso aí nessa Câmara Federal, né? Porque pareceu uma piada de mau gosto, né? Quando você trata esse assunto. Aí estou vendo o deputado Hildon Rocha dizendo com palavras bem claras que essa é a devolução para quem está recebendo, quem foi roubado, né, de R$2.000 a R$3.000, receber R$300 de recompensa. Né?
Se fosse eu, nem aceitava, viu, Beto? O cara lesar R$3.000, R$4.000, aí R$200, o que o cara vai fazer com R$200, R$300? Se você for com uma quantia dessa na feira, você vem com duas sacolinhas na mão.
Nildo Costa, mas tem debate também sobre a segurança pública, de que forma está sendo encarada?
Rapidamente, Humberto, me perdoe, mas deixa eu fazer uma colocação rapidamente sobre esse tema. Isso é uma vergonha, Humberto. Isso é indignação, isso é de causar indignação. Mas eu gostaria que causasse. Não, eu gostaria que indignasse um juiz, um desembargador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que indignasse esses caras realmente, porque gente, são aposentados, são pensionistas, muitos que ganham salário mínimo, que luta para pagar uma conta, cara, teve descontos indevidos. E ninguém está nem aí. Sabe quantos estão presos? Ninguém. Parou abafando o caso, para se ter um abafando o caso com a história de Trump, com a história de polarização. Por isso que eu estou te falando, a história da polarização, ela serve para apagar alguns temas que... Cortina de fumaça, essa tal de polarização, e sendo alimentada pela imprensa. E que por isso que eu disse que nós temos a nossa Confederação Brasileira de Jornalistas tem que agir, porque o que está acontecendo no país não pode continuar assim, gente. Olha quantos milhares de pessoas tiveram dinheiro descontado e que agora tiveram aí 3 mil, 4 mil, né, de descontos ao longo do tempo, para agora receber R$200. Quer dizer, um desconto, um mês. Um desconto, entendeu? Foi descontado por 10, 15 anos, sei lá, e agora tem um desconto de um mês. Aí não dá, né? Eu queria que indignasse esses caras que têm poder de caneta aí para investigar e prender, que não tem ninguém sendo punido por nada disso aí, não. É um absurdo. Bom, a PEC da Segurança Pública, o relator dessa proposta, a PEC da Segurança Pública, o Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, ele apresenta daqui a pouco, às 10 horas, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, aqui da Câmara dos Deputados, o seu parecer sobre essa proposta. Mas ontem ele já adiantou, deu uma entrevista coletiva aqui para nós, e ele disse o seguinte, alguns pontos, né? Ele falou sobre essa PEC, mas ele disse que ele se debruçou mesmo, foi em um artigo mesmo lá, que aquela história de prerrogativa, União e Estado, né? E que ele, a única mudança que ele fez, né, no seu relatório, nesse texto, que veio de lá do Executivo, ele já conversou com o ministro Ricardo Lewandowski, conversou com o presidente da Câmara, apresentou ontem para ele o seu parecer, né, e disse que esse ponto ele não abre mão porque ele é federatista, né? Então ele não abre mão, ele realmente não vai aceitar que a União, né, invada de alguma forma a prerrogativa dos estados. Vamos acompanhar aí essa fala do Mendonça Filho.
Então, a modificação que nós vamos oferecer ao texto, ela é pontual, mas importante. De respeito ao artigo 22, inciso 31 do texto encaminhado, que, de acordo com a proposta, tornava privativa da União a legislação sobre segurança pública e o sistema penitenciário, que, ao meu ver, conflita, e eu tenho convicção disso, com o Pacto Federativo, com a autonomia dos estados e o espírito de atuação, eu diria, concorrente entre estados e União, tendo a colaboração também dos municípios, no que diz respeito à política de segurança pública.
Tá aí. A fala do relator Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, né? Repito, daqui a pouco, às 10 horas, haverá essa sessão onde ele vai apresentar o parecer, né, para continuar aí a tramitação. Agora, em relação à Polícia Rodoviária Federal, que vai mudar, né? A Polícia Rodoviária Federal agora não vai ser somente Rodoviária Federal, ela vai atuar também na hidrovia e também na ferrovia, né? Aí o relator disse o seguinte, que ele recebeu da Polícia Rodoviária Federal, uma coisa que vai gerar polêmica. Para mudar o nome, porque deveria mudar agora, né, de Polícia Rodoviária Federal para Polícia Hidroviária, né, Hidroviária Federal, coisa assim, o custo para isso, para mudar logomarca, mudar como é que é, caricatura, e viaturas e tal, um custo de mais de 200 milhões de reais. E aí, para tentar se falando de corte de despesa, é uma outra discussão, que para gastar um dinheiro desse só para mudar o nome de uma corporação. Mas ele lembrou que Canadá, por exemplo, que antigamente a polícia do Canadá era montada, né? Era montada, quando não havia carro, ela ficou polícia montada. Lá o nome é polícia montada. Mas, claro que não é mais montada, utiliza veículos, né? Nós estamos falando de Canadá. Brasil é totalmente diferente. Tem que mudar tudo. E tem que gastar para isso.
Sempre. Nildo Costa, muito obrigado, então, pela sua participação aí direto de Brasília, pelas informações dos cenários que estão se desenrolando aí pela capital federal, pelo centro do poder. Obrigado, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
O governo do Maranhão sai na frente e dá um grande passo nas ações de justiça social e desenvolvimento sustentável.
Saber que a terra é nossa de verdade é viver com dignidade.
Programa Terras para Elas, premiado pela ONU. Além de conceder na primeira etapa 2.500 títulos de regularização fundiária às mulheres do nosso estado, o programa fará capacitação e garantirá autonomia econômica para 5 mil mulheres. O governo está trabalhando para entregar até o final de 2025 20 mil títulos.